onde vamos falar sobre os impactos da pandemia no ensino superior do Vale do Iguaçu. E o nosso convidado é o Júlio César Martins, coordenador de educação do SESI Senai, aqui de União da Vitória e diretor do Colégio SESI. Júlio, agora sim, nos ouve, uma boa tarde para você.
Ouço sim, Vanessa.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar com vocês nessa tarde, representando nossa instituição, que é administrada pelo gerente de unidade aqui, o Fábio Fernandes, e que hoje está em viagem devido a outros compromissos, Vanessa.
Tá certo, está pontuado para a gente. Seja muito bem-vindo, o Júlio participa hoje conosco. Júlio, o ambiente das instituições do ensino superior aqui do Vale do Iguaçu, eles se aquietaram em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus. Como é que ficou estabelecido no estabelecimento de ensino a qual o senhor atua, que é o SESI Senai, também como diretor do Colégio SESI, com relação aos reflexos, aos impactos da pandemia do coronavírus? Da primeira informação em março até agora, o que é que modificou no cenário?
Vanessa, a pandemia ela nos trouxe muitos desafios, né? Um deles foi a própria sobrevivência das escolas privadas e das instituições de ensino superior. Nós falamos muito durante esse período de descontos, falamos dos direitos do condor, falamos de abertura de contas das escolas e das instituições de ensino para verificar o quanto estávamos economizando com água e luz, mas acabamos esquecendo de um detalhe muito importante, né? Nós esquecemos que muitas instituições de ensino acabaram fechando as portas porque não tinham orçamento financeiro para essa transformação tecnológica exigida para este momento. A questão dos equipamentos, os hardware, softwares, e tão necessários para esse novo cenário, se apropriaram grandemente das reservas financeiras das instituições de ensino, que se viram obrigadas a cortar custos que antes a gente nem imaginava que, uhum, que seria feito, né? Algumas dessas instituições até fecharam por conta disso. Aqui nas faculdades da indústria, o impacto não foi tão grande, né? A Rafael, a qual a gente atende também não sofremos tanto com esse cenário, pelo fato de a gente trabalhar muito com atividades na modalidade EAD. Né? Já no Colégio SESI e no Senai, nós tivemos alguns reflexos mais agravantes, né? Nós tivemos que aderir às propostas do governo federal com relação à medida provisória 936, onde os professores e toda a equipe técnica, educacional e administrativa tiveram reduções significativas conforme a modalidade de atuação. Sim. Mas sempre com o olhar na manutenção do emprego das pessoas, né? Respondendo a essa pergunta com relação ao impacto, né? Uma das situações que a gente vivenciou aqui, onde nós mais vimos esse impacto refletindo diretamente nas pessoas, foi no Senai. Né, ocorreu nas contratações de intermitentes, de profissionais terceiros, que ficaram sem alunos devido à suspensão das aulas presenciais no Senai. E o Senai é uma instituição onde eles colocam a mão na massa, e sem a aula presencial, você ensinar um aluno a se tornar um soldador, um mecânico de automóveis, um montador de motores diesel, né, isso tudo fica praticamente impossibilitado, né? São as necessidades diferenciadas de cada modalidade de atuação nossa. E isso impediu o Senai também de ofertar novas turmas. Contudo, até este momento, nós não tivemos desligamento de professores ou técnicos de ensino.
Pontuado aqui para a gente. Então, não houve redução de professores, bem como do setor administrativo.
No setor administrativo, uhum, Vanessa, nós tivemos algumas ações.
Okay.
Né? Então, com relação à equipe técnica, educacional e administrativa, os impactos com desligamentos que ocorreram foram em virtude da pandemia apenas, né? Ela tornou essa ação necessária um pouco antecipada, mas foram em áreas que passaram por um novo posicionamento de mercado do próprio sistema FIEP.
Entendido. E com relação aos matriculados, Júlio, você até pontuou para a gente que pouco se alterou, até porque um público mais adulto que necessita deste auxílio educacional no momento, mas os matriculados, eles permaneceram ou houveram desistências neste período?
Certo, Vanessa. Na faculdade, a nossa evasão, a gente costuma ter uma meta aí de evasão no ensino superior de até 5% dos nossos alunos na modalidade EAD. Mas o maior impacto que a gente teve, aí vale um comparativo, lá do março, né, onde nós paralisamos as ações educacionais presenciais e passamos a trabalhar com as atividades remotas através de várias formas de atuação. O nosso maior problema com a evasão escolar ocorreu na creche da educação infantil, né? Com as crianças até 3 anos de idade, porque como não faz parte da educação básica, essa é uma modalidade de ensino optativa. Uhum. E por isso a tomada de decisão das famílias em tirar as crianças das escolas não é obrigatório, né? Então essa evasão para nós ela chegou a um número de 81% de perca de alunos, ou seja, praticamente deixou de existir a educação infantil no Colégio SESI durante esse período da pandemia. O que, se a gente pegar a pré-escola, com crianças aí de 4 e 5 anos, né, a evasão ela reduz, mas é um indicador muito superior daquilo que a gente estava acostumado. Para você ter ideia, né, apenas para a gente diferenciar, vamos pegar aqui um indicador de 2019, onde o nosso percentual era 4,12% de evasão na educação infantil, e esse ano nós chegamos a 81%. Né? No ensino superior, está bem dentro daquilo que é esperado, daquilo que a gente tem como expectativa. Né? Já nos cursos que a gente atende, porque nós temos outras modalidades de ensino, cursos de habilitação técnica, aprendizagem industrial, aperfeiçoamento, qualificação profissional, educação de jovens e adultos, né? Ele ficou uma evasão entre 10% a 20%, que é um percentual dentro daquilo que a gente tem como aceitável, mesmo em épocas fora da pandemia. Né? Já um outro produto que nós temos aqui, que é o ensino médio, o cenário é muito diferente. Uhum. Né? Então, em 2017, o Colégio SESI ele foi o primeiro colégio a ter aprovação para inserção de disciplinas à distância em sua matriz. Né? E naquela época, a gente iniciou com 6 disciplinas nessa modalidade. Essa ação ela acabou proporcionando uma certa tranquilidade para esse período de pandemia. Né? Diante de nossos alunos, pelo fato de estarem preparados para atuar com o ensino híbrido, com a sala de aula invertida, com atividades remotas, né? E aprimorando sempre o cuidado de aprimorar o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, sem deixar de lado aquilo que é uma característica do Colégio SESI, que é o desenvolvimento relacional dos nossos alunos, que é o foco no trabalho em equipe. Para você ter ideia que no ensino médio, a nossa evasão ela é de apenas 6,2%, mesmo com a pandemia. É lógico que alguns fatores aqui, ressalto, né, essa ação que já vem desde 2007 com atividades híbridas, né, e vale ressaltar a excelência da ação docente e de toda a equipe técnica pedagógica, que já estavam aptos para esse direcionamento, né? Muitas instituições sofreram com essa situação, porque o próprio professor tinha dificuldade com as tecnologias, né? E aqui o trem fluiu, né? Fluiu devido a gente já está atuando com esses procedimentos aí há algum tempo.
Entendido. Nós estamos conversando hoje com o Júlio César Martins, ele que é coordenador de educação do SESI Senai em União da Vitória e diretor do Colégio SESI. Como é que, basicamente, acontecem as receitas do Colégio SESI e também do SESI Senai? De que maneira há essa sustentação do educandário e, neste período, os senhores perderam receita?
Vanessa, houve uma perca considerável de receita, né? Primeiro, devido ao grande número de evasão dos alunos em algumas das modalidades educacionais que nós atendemos e também por conta de uma redução de 50% após a aprovação da medida provisória 932, que trata sobre a distribuição do compulsório do Sistema S. Bom, como que funciona as receitas dentro dos processos educacionais, aí desde o ensino superior até a educação infantil, ou da educação infantil até o ensino superior. Né? Nós somos uma instituição privada, né, que devido a um decreto, na época lá de Getúlio Vargas ainda, nós recebemos um compulsório que é recolhido por algumas indústrias do sistema, que fazem parte do Sistema S. Para você ter ideia, aqui na nossa região, nós temos apenas 3 indústrias que contribuem nesse sentido. Né? E com relação a todo o procedimento de receita, nós somos uma instituição privada. Nós, para que a gente tenha sustentabilidade nos nossos negócios, nas nossas modalidades educacionais, a gente precisa arrecadar o suficiente para pagar as nossas despesas, né? Sem depender de compulsório ou de ajuda do próprio governo. Tá?
Entendido. Então, neste período, como o senhor destacou, foi inevitável, não é mesmo? Se houve a redução de estudantes, também como o senhor já pontuou, para todo este sistema em que se centra na educação, isso falando do país como um todo. E, Júlio, eu te pergunto aqui, qual é a projeção dos senhores daqui para frente? Como é que os senhores visualizam 2021, falando do Colégio SESI, e também do SESI Senai?
Puxa vida, né? Para a gente fazer projeções de mercado, projeções daquilo que a gente tem pela frente, as nossas expectativas, né, são as melhores possíveis. Mas, né, nós esperamos que a indústria e toda a economia, ela encontre algum tipo de normalização da sua atividade para 2021. Uhum. Por conta disso, as empresas precisam buscar formas de trabalho, precisam formas de garantir a própria produção, e isso requer ser criativo e inovador nas soluções. É aqui que entra a educação do SESI e do SENAI. Com as mudanças trazidas pela pandemia, Vanessa, a expectativa é de que o mercado de trabalho fique mais concorrido e, com isso, demande trabalhadores com alto grau de qualificação. Por isso, nós estamos pensando em cursos voltados as várias áreas do conhecimento, como a indústria 4.0, né? A gente há pouco discutia ainda o novo cenário da indústria 2.0, e a gente já está lá na frente, né? Nós já estamos pensando na robotização, a gente está pensando nos processos de automação, desenho arquitetônico é outra área que a gente acredita que vai ter uma mudança muito grande para 2021. Nós temos feito consultas nas nossas indústrias, na nossa região. Muito tem se falado em finanças pessoais, segurança do trabalho, a comunicação, entre outros temas. Afinal, o mercado de trabalho está ganhando novos contornos nesse cenário e a capacitação será ainda mais importante para garantir o futuro dos profissionais da indústria.
Uhum. Hoje o senhor diria que os cursos mais procurados estão focados, então, para a indústria, já que nós estamos falando deste compilado de atendimento pelo SESI Senai, e também estão bem avaliados aqui no estado do Paraná. Seria isso, Júlio?
Vanessa, é isso mesmo. O SESI e o Senai, eles nasceram em função da indústria, né? E quando a gente pensa em indústria, nós pensamos em todos os segmentos profissionais que são demandados em qualquer uma das áreas. Toda a indústria precisa de um médico, toda a indústria precisa de alguém com a formação no direito, toda a indústria precisa de um administrador, precisa dos engenheiros. Nós precisamos profissionais que venham a facilitar os processos de produção das indústrias e que possam estar preparados para os desafios dessas indústrias. Com relação à segmentação dessa aproximação com a indústria, o Colégio SESI, ele passa já para 2021, está preparando para o novo ensino médio, que vai ocorrer lá em 2022, e passa a ser então o Colégio SESI da indústria, né? Uhum. Desenvolvendo as habilidades e competências a partir de um ensino que sustentará a formação profissional de acordo com as reais necessidades do setor industrial. Né? Nós trabalhamos muito aqui com palestras sobre as indústrias, e geralmente são os empresários ou algumas dos profissionais que atuam nas diversas áreas da indústria da nossa região, que acabam fazendo exposições culturais, né, que acabam trazendo o intro de carreiras para dentro do SESI e do SENAI através de módulos de aprendizagem sobre o mundo do trabalho. Uhum. Né? E essa integração com a indústria, ela permite que o aluno conheça e opte por diferentes segmentos e rotas a seguir. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma oficina de aprendizagem.
Fique à vontade.
Onde os nossos alunos, outro dia, fizeram visitas a grandes restaurantes daqui da nossa região, uhum. inclusive atuando até, fazendo visitas técnicas num restaurante que já foi o maior restaurante do mundo, que é o Madalosso, lá em Curitiba, onde eles conhecem desde o almoxarifado até o pagamento dos profissionais. Eles perpassam por todos os processos de marketing, de comunicação. Então, eles vão para dentro dessas empresas, e a nossa ideia é apresentar para esses alunos de forma interdisciplinar o desenvolvimento da autonomia e o protagonismo do nosso aluno. Assim o aluno estará preparado para o mercado de trabalho e também para a vida. Outra ação que a gente tem pensado muito aqui e já é uma realidade, já desde agora de novembro, tanto o SESI quanto o SENAI, eles têm a sua responsabilidade social. E nós temos aqui na nossa unidade a educação de jovens e adultos na modalidade à distância. E as aulas ocorrem com 80% em ambiente virtual de aprendizagem e 20% de forma presencial. Ou seja, o aluno vem apenas um dia da semana para a aula presencial aqui na unidade. No período de pandemia, ele está fazendo tudo em plataformas virtuais.
Uhum.
Mas isso também é uma forma de olhar para as indústrias da nossa região, através de parcerias, e dar a oportunidade daqueles profissionais que estão lá dentro da indústria, deles concluírem o ensino médio e também está alcançando aí o sonho da realização de um curso superior. Vale ressaltar a parceria que a gente tem com as indústrias afiliadas ao Sindicato Patronal da Madeira, do qual o Fabrício Moreira Neto é o presidente, e o SESI e o SENAI estão disponibilizando 180 vagas totalmente gratuitas para a comunidade em geral. Essa gratuidade, o aluno ganha também um curso de qualificação profissional no SENAI com 160 horas na área de administração de empresas. Então, se a gente pegasse isso daqui, há pouco tempo, os alunos pagavam aí mensalidades em torno de R$ 150,00, e a gente está ofertando isso totalmente de forma gratuita nessa parceria com o Sindicato Patronal. Com relação à oferta de cursos de habilitação técnica, nós trabalhamos aqui com a manutenção automotiva, com curso técnico de eletrotécnica, administração, e agora também para atender essa nova demanda de mercado, nós estamos adentrando com a solicitação de autorização para 2021 já, o curso de desenvolvimento de sistemas, para atender aí a parte de jogos, essa questão mais voltada para a área de TI, para essa área da automação também. A gente tem novidades chegando, mas aí já é para 2022.
Certo.
Então, a expectativa é que 2021 seja um ano de bênçãos aí, que a gente possa passar por tudo, por todas essas dificuldades e saia mais fortalecido em 2021.
Júlio, o senhor é de aposta, ou seja, o futuro do mercado, do ponto de vista do que os senhores atuam, está na indústria 4.0 ou na tecnologia de informação, como o senhor ressaltou para a gente no decorrer da entrevista? Esta é a aposta do SESI SENAI?
Vanessa, nós acreditamos que são várias áreas, Quando a gente pensa na nanotecnologia, são vários mercados que estão adentrando, e a pandemia ela trouxe para muitos empresários novidades que a gente não imaginava. Eu vou pegar aqui mais um exemplo dos nossos alunos, tanto do ensino superior quanto do ensino médio. Uhum. A gente passa por alguns desafios. A empresa está com uma determinada dificuldade no seu processo de produção ou na questão de soluções, inovações. Nós temos algumas incubadoras de projetos, e os nossos alunos são desafiados a encontrar soluções para aqueles desafios. Então, a nanotecnologia, a automação, a questão da engenharia de automação, ela está muito forte, a engenharia aeroespacial, as engenharias da construção civil, a arquitetura. Nós vamos perpassar aí por muitas atuações e novidades que nos esperam logo daqui 2, 3 anos, que a gente hoje já tem colocado no mercado. Eu vou dar mais um exemplo. Nós buscamos muito essa questão da inovação, né, e desenvolvendo a criatividade dos nossos alunos. Tá? Então, quando a gente pensa em inovação e criatividade, somos reconhecidos, né, inclusive internacionalmente, pela inovação na educação. Né? Para 2022, a gente já está com um foco mais voltado para saindo das oficinas de aprendizagem e vindo para uma área com um olhar mais voltado para startups, apoiando novos segmentos da indústria, apoiando novas tecnologias e sem deixar de lado todo esse processo que a gente acompanha já muito de perto com os nossos alunos, que são os centros de inovações, que são as tecnologias inovadoras, que é a área de telecomunicações, que é uma área que tem uma abrangência muito grande também. Né? Então, são vários setores que estão, vão pegar na área de alimentação. Né? Então, hoje, nós temos pensado muito com alguns empresários da área de alimentação, né, formas de facilitar os processos dentro de restaurantes. Né? Quando a gente vem para a nossa região, que é a área da madeira, a questão dos selos, a questão dos processos de entrega com maior qualidade dos nossos produtos, a gente tem feito aqui na nossa região muitas parcerias. Quando a gente pensa na área de portas, a Pormada é uma das referências, a Ótima Portas, a Randa, né, tantas outras empresas que acabam se somando a esse processo todo, auxiliando o SESI e o SENAI nas expectativas de mercado futuro.
Tá certo. Coordenador de Educação do SESI SENAI aqui de União da Vitória e diretor do Colégio SESI, o Júlio César Martins. Júlio, obrigada pela gentileza por compilar um pouco deste impacto. Como é que estão sendo as expectativas dos senhores neste período diante da pandemia e as expectativas para 2021? Obrigada pela gentileza, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Vanessa, eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos os ouvintes, a você, né, a toda a equipe aí da CBN, um abençoado fim de tarde e o nosso muito obrigado.